Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senador Valdir Raup. Como diz Vossa Excelência, hoje o Senado Federal vive um momento bastante agitado. Temos em funcionamento a comissão que analisa a questão do processo de impeachment contra a presidente Dilma e a Comissão de Constituição e Justiça, que está fazendo e promovendo um debate extremamente acalorado a respeito da uma proposta aprovada na Câmara dos Deputados sobre mudanças na Lei Maria da Penha, senhor presidente. Mas, dentre esses dois debates nos quais estou envolvido, fiz questão de vir aqui à tribuna para fazer esse breve pronunciamento diante, principalmente, das notícias da noite de ontem. E eu aqui me refiro à reunião que aconteceu entre o presidente interino provisório Michel Temer e os governadores do Estado. Ou seja, o presidente fez um acordo no dia de ontem, com os governadores dos estados, para, em troca, vejam bem as senhoras e os senhores, para, em troca da renegociação das dívidas dos entes federados, ganhar o apoio das suas bancadas, das bancadas estaduais, para aprovar a PEC 241 de 2016, a chamada PEC da maldade, a PEC que atrela os gastos públicos à variação da inflação. Aquela PEC, nobre senador, que diz que a partir do ano que vem, governador João Alberto, Vossa Excelência, que vem de um dos estados mais carentes do Brasil, como eu, como o senador Jorge Viana, como o senador Valdir Raup, que aqui estão. Somos todos do Norte, do Nordeste, de estados que vivem problemas drásticos, não momentâneos, mas problemas históricos. Essa PEC que ele encaminhou semana passada para cá e que acabou de selar o acordo com os governadores para ter o número de votos necessários à sua aprovação, é aquela que engessa, que diz que a partir do ano que vem o gasto público só poderá crescer de acordo com o índice inflacionário. Veja, os medicamentos foram reajustados, eu não digo reajustados, foram aumentados recentemente, subiram mais de 3 pontos além da inflação, mas o serviço público não vai poder subir. Isso significa o quê? Além de não poder garantir um serviço público de qualidade, significa desatrelar as verbas da saúde e da educação, significa promover uma diminuição significativa da aplicação dos recursos públicos nesse setor. E, enquanto isso, o que acontece? Os juros vão lá para cima. Todos tínhamos a previsão de que os juros já começassem a baixar a partir de agora, visto a queda da inflação. Não. Mas o novo presidente do Banco Central, que até ontem era o sócio e o economista-chefe do maior banco privado do Brasil, que é o Itaú Unibanco, diz que não. Que, pelas condições do Brasil, os juros só poderão começar a cair lá para o final do ano. E quanto custa isso do ponto de vista de reais? Muitos bilhões, talvez muito mais do que eles fizeram. Mas, enfim, eu considero esse acordo, no mínimo, lesivo, principalmente aos estados mais pobres. Assim como o governo federal, a proposta faz com que os estados também deverão limitar os seus gastos em áreas como saúde, educação, previdência. Em contrapartida, o que que o governo federal lhe propôs, esse governo provisório? Além de não permitir que não haja nenhum pagamento da dívida por 6 meses, ou seja, até o mês de dezembro, ele propõe um alongamento da dívida por 20 anos, além dessa carência, repito, de 6 meses, o que, segundo os cálculos da imprensa, deverá custar, no mínimo, 50 bilhões de reais, mas nós sabemos que é muito mais do que esses 50 bilhões por eles projetados inicialmente. Aliás, são o zero e vezeiro de errar as previsões, porque o impacto daquela lei do reajuste que foi aprovada, eles disseram que foi um, e foi a imprensa, o jornal Valor Econômico, salvo engano, que veio dizer e mostrar, tecnicamente, que o impacto era muito maior do que aquilo que o governo estava anunciando. Essa proposta, ela ajuda muito os governos dos estados ricos, e eu trago aqui, como fonte, o jornal O Globo, do dia de hoje, senador Jorge Viana. Senadores, está aqui o Globo. Da dívida que os estados têm perante a União, o estado que mais deve é o estado de São Paulo, que por acaso é o estado mais rico, que por acaso é o estado mais desenvolvido do Brasil. Ele deve mais de 221 bilhões de reais. Depois do São Paulo, vem o estado de Minas Gerais, que deve quase 80 bilhões de reais, seguido do Rio de Janeiro, outro estado do Sudeste. Repare que são os estados do Sudeste, quase 71 bilhões de reais. Seguido vem lá o Rio Grande do Sul, lá no sul do país, no extremo sul, que deve 52 bilhões de reais. Aí vem, vejam aqui, está aqui, o gráfico muito ilustrativo, bem interessante, está aqui o gráfico, que mostra que depois desses quatro estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, os outros estados devem muito pouco, muito pouco. Aí vem Paraná, Goiás, Santa Catarina, Rondônia, Maranhão, está aqui, ó. Nobre senador, está aqui o Maranhão, deve 1 bilhão e 700 milhões de reais. O Estado podia ter se endividado, como fizeram os outros, para fazer obra, aplicar nisso, naquilo, naquele outro. Não, mas tiveram a responsabilidade e não se endividaram. O estado do Acre é o antepenúltimo em termos de dívida, senador Jorge Viana. Vossa Excelência foi governador. Ex-senador Tião Viana governa o Estado hoje, sabe da dificuldade para governar, mas não se endividou. Qual é a dívida do Estado do Acre? A dívida, 484 milhões de reais. O meu Estado do Amazonas, senhores, meu Estado do Amazonas é o último que menos deve à União, deve 361 milhões de reais somente, mas quer dizer que somos nós, os Estados pobres, que vamos pagar esse acordo feito pelo senhor Michel Temer. Nós é que vamos pagar, porque que benefício nós estamos tendo com isso? Nenhum. O único benefício é do governador do meu estado, que vai ter todos os recursos desatrelados, inclusive os recursos da educação e da saúde. É lamentável, lamentável que isso venha ocorrendo. E em cima de quê? Em cima dessa PEC, que nós estamos chamando de PEC da maldade, porque ela provocará uma redução significativa nos investimentos na área de saúde e na área de educação. Até 2018, a projeção é que deixem de ser aplicados em torno de 170 bilhões de reais. São recursos que poderiam retirar, por exemplo, o meu estado da situação de calamidade pública nesse setor. Meu estado está fechando as unidades de saúde, sobretudo as unidades especializadas. E essa medida vai fazer com que, novamente, com que sejam formadas as filas nos pronto atendimentos e nos hospitais da cidade. Então, é uma situação delicadíssima. Os parlamentares, no meu entendimento, que estão dando apoio a mais essa medida, que considero draconiana, eles vão ter que falar, sim, à sua gente. O porquê que essa medida tirará tantos recursos da saúde, porque concordam com que esse acordo seja feito. Ou seja, não há dúvida nenhuma, essa é mais uma investida neoliberal para desmantelar o Estado brasileiro. A proposta está na mesma linha da chamada desvinculação das receitas da União, ADRU, que já seguiu para essa casa e que dá um cheque em branco para o governo gastar onde bem entenda. Eu solicitei um estudo da consultoria do Senado Federal e o que me passaram é que a estimativa da desvinculação das receitas deverá alcançar um montante de 95 bilhões, o que corresponde, por exemplo, a todo o orçamento da saúde. Ainda esse ano, quero dizer que alertei meus pares de que um dos alvos do provável governo interino, provisório, mas que já se acha permanente, seria ataques à nossa Constituição cidadã. E é isso que está acontecendo, porque quando mudam a Constituição por uma PEC e desvinculam receitas na área social, eles estão atacando os direitos sociais, que foram direitos conquistados com muita luta. Nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã, porque ela avançou muito nos direitos sociais, sobretudo de um serviço público de qualidade, na assistência à saúde, nos benefícios da Previdência Social. Mas a PEC vem e acaba com tudo isso, acaba com uma luta de décadas, acaba com avanços que não estão nem sendo ainda aplicados da forma como deveriam ser aplicados, não é? Porque dizer que só pode aumentar de acordo com a inflação é lamentável. Mas a PEC, ela traz um outro probleminha, Eu não terei tempo de ler meu pronunciamento como um todo, mas quero deixar a mesa para que seja incluído na sua, integralidade nos anais. Mas veja, essa PEC diz o seguinte, que os entes que desrespeitarem e aplicarem recursos acima da variação da inflação, eles serão punidos. Punidos com o quê, senador Waldir Raup? Punidos com a não possibilidade de dar qualquer reajuste aos servidores, punidos com a não possibilidade de contratação, mesmo que essa seja para substituir quem se aposentou ou quem faleceu. Ou seja, é lamentável que nós estejamos vivendo dias assim. E tudo isso acontece em pleno processo de impeachment. E eles dizem o quê? Que o Brasil não pode continuar convivendo com dois presidentes. Que a presidente Dilma, que está lá no Palácio do Planalto, que ela virou uma sombra. Sombra é quem chegou pelas portas do fundo no Palácio do Planalto. Chegou provisoriamente, mas já mudou tudo, inclusive a política externa. Eu não sei em que país nós estamos vivendo. Chegou provisoriamente, mas está mudando tudo. As bases da política de Estado, dos programas sociais, a política externa. E lá na comissão do impeachment, o que nós estamos vendo? Eles dizem, nós só estamos aqui para cumprir uma formalidade. Se ela cometeu crime ou não, não importa. Importa que pelo conjunto da obra, ela tem que sair. Eu lamento muito. Senadora Ana Amélia, eu, infelizmente, já encerro o meu pronunciamento, que Vossa Excelência sabe que nós estamos em dois debates. Mas Vossa Excelência terá a oportunidade de falar em nós momentos muito importantes para debater o assunto aqui. Eu tenho que voltar para a nossa comissão, para a CCJ, que eu fui a autora do pedido da audiência pública e já estou ausentada, minha ausência já tem um tempo significativo de lá. Eu peço mil desculpas, senadora, Vossa Excelência sabe o quanto eu prezo pelo debate. Muito obrigada.